Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje temos connosco Ricardo Damas, ele que completou dois mestrados na Universidade do Minho. Um em gestão, focado no marketing de saúde, e outro em administração de empresas. O Ricardo já passou por Barcelona, Paris, Madrid, por Santa Mónica, na Califórnia, e também por Londres, que é onde o encontramos neste momento. Ricardo, seja muito bem-vindo à Rádio Universitária de Minho. Obrigada por aceitares o nosso convite e por estares aqui hoje no Alumni pelo Mundo.
Muito obrigado, Liliana, pela oportunidade.
Olha, Ricardo, eu começo por te perguntar, como é que se abrem tantas portas internacionais depois de uma formação académica que passou também pela Universidade do Minho?
Liliana, muito simples, muita dedicação, muito entusiasmo naquilo que faço, que é gestão de medicamentos e procurar todos os dias encontrarmos a cura para o cancro. E realmente eu, como gestor na indústria farmacêutica, essas foram as oportunidades que eu felizmente fui tendo, naturalmente com a oportunidade de estudar na Universidade do Minho e, como tu acabaste de referir, no mestrado em gestão de empresas. O que é que me permitiu? Permitiu conhecimento, permitiu-me networking que me permitisse estar mais forte, mais consistente como gestor também, não é? E a gestão de medicamentos é como eu te estava a referir, o foco nos doentes, o foco em tentarmos encontrar uma solução para doentes que à partida não têm uma solução. É a conjugação de dois temas que sempre me apaixonaram. Um, a gestão de empresas. Dois, a medicina e a saúde. E realmente sou muito feliz naquilo que faço e o facto de ter vivido nas cidades que tu acabaste de mencionar foi claramente uma oportunidade de ajudar as equipas locais, de partilhar as minhas experiências que ia adquirindo em gerir países e regiões complexas, que depois iria alavancar nos locais onde eu estava a viver, ajudando as equipas locais, efetivamente, a atingirem os seus objetivos, a lançarem os seus produtos e com isso, tentarem salvar mais doentes.
Olha, e para que quem está lá em casa e nos está a ouvir perceba, quais são exatamente as tuas funções?
Eu sou diretor de operações neste momento de uma empresa farmacêutica americana, Gilead Sciences. Lidero uma equipa a nível global que nos permite controlar todo o processo, desde a recolha de células do doente, passando pela produção nas nossas fábricas e as mesmas células desses doentes voltarem a ser perfundidas no próprio doente. E o meu trabalho é precisamente esse, de liderança de uma equipa multidisciplinar que permite que 10 funções diferentes dentro de uma empresa farmacêutica estejam bem oleadas para que possamos fazer o tratamento destes doentes.
Bem, deixa-me desde já realçar a importância desse trabalho, não é? Porque todos sonhamos com o dia que tínhamos a boa notícia de que finalmente descobrimos a cura para o cancro, ou então até tratamentos que sejam menos invasivos. Felizmente, têm sido dados passos muito grandes neste sentido.
Verdade, verdade, Liliana. Realmente é um orgulho enorme e é um prazer que todos os dias, quando nós acordamos, e eu em particular, eu tenho um propósito. Eu, para além de gerir uma empresa farmacêutica, tenho a consciência que todos os dias nós estamos a salvar vidas a doentes. Conforme eu estava a referir, depois de ter lançado nos Estados Unidos, na Europa, Canadá, Austrália, há 2 anos atrás tive a oportunidade de iniciar um novo projeto, na mesma empresa, fazermos uma expansão de mercado para países como o Japão, a China, o Médio Oriente, Singapura e o Brasil, que nos possibilita, com esta expansão, permitirmos a que estes doentes também beneficiem desta terapêutica, que em muitos dos casos nós conseguimos atingir mesmo a cura. Por isso, o propósito é enorme. Mais uma vez, quando nós estamos a fazer as nossas entrevistas, a novos colaboradores, a missão da empresa, vem muito ao de cima aqui. E a missão é focarmos-nos constantemente no doente e como é que vamos beneficiar o maior número de doentes possíveis.
Sabemos que o número de doentes é cada vez maior, aqui no que diz, no que ao cancro diz respeito, e em particular, acreditas que a ciência está também no caminho certo para se encontrar fármacos que permitam lá estar a combater a doença e até tornar esse tratamento menos invasivo? Achas que estamos no caminho certo?
Liliana, estamos com certeza, por isso é que nós estamos aqui. A indústria farmacêutica ocupa aqui uma posição muitas vezes também altruísta. Eu posso dizer com toda a certeza que muitos destes negócios que a indústria investe, nos primeiros largos anos não é lucrativo. Há um acreditar que é possível salvar vidas a doentes. Naturalmente, procuramos obter o lucro para que possamos continuar a investir em novas terapêuticas, mas respondendo muito diretamente à tua pergunta, já é uma realidade. Nós temos muito tipo de tumores, de cancros, que são já curáveis, e posso-te dar um exemplo muito claro da leucemia mieloide crónica, que embora não totalmente curável, nós com um comprimido por dia conseguimos controlar a doença, mas muitos outros que conseguimos ou com terapias ligadas à cirurgia ou mesmo à quimioterapia tradicional já curar muitos doentes. E a indústria ocupa realmente esta posição de um privilégio enorme, porque há várias estratégias que já são utilizadas e a ciência está no bom caminho.
Ainda bem, é essa a nossa esperança, não é? A esperança neste momento está toda do lado da ciência e que todos possamos contribuir para que consigamos juntos chegar mais longe e salvar cada vez mais pessoas. Olha, voltando um bocadinho à tua passagem pela Universidade do Minho, enquanto estudante, tu sempre planeaste uma carreira internacional?
Não, verdadeiramente não. Mas rapidamente comecei a pensar que contribuir para o desenvolvimento da ciência e tratar os doentes ou encontrar soluções para tratar mais doentes, que alicerçava muito o meu propósito. E depois de uma carreira de 10 anos aqui em Portugal, a minha primeira experiência foi em Paris. Quando fui convidado para liderar um projeto europeu de leucemia mieloide crónica, precisamente, e comecei a ter uma exposição a pessoas de várias nacionalidades, culturas completamente diferentes, uma forma de trabalhar muito diferente daquela que eu também já vi em Portugal, e comecei a sentir que eu poderia ser um homem do mundo, verdadeiramente. Tudo o que era enigmático em viver fora do país deixou de o ser. Tudo que seria pensamentos eventuais de infelicidade por estar ausente da família, ausente dos amigos, ausente da nossa própria cultura e formas de estar, rapidamente se dissiparam. E recordo-me perfeitamente que o primeiro mês em Paris foi duro, porque não é habitual que as pessoas nos acolham da forma como nós provavelmente estaríamos à espera. Cada um tem a sua vida, cada um vive de uma forma mais ou menos isolada e também muito focado no seu trabalho e família. E durante o primeiro mês, verdade que me senti algo sozinho e isolado. Mas rapidamente senti que aí era o meu caminho. A lidar com muita gente diferente, mais uma vez, comecei a ser convidado para frequentar a casa de pessoas que já viviam em Paris, que também estavam deslocadas, e de Paris passei para Madrid, Londres, e hoje em dia, basicamente, eu viajo todas as semanas para um país diferente e sou muito bem acolhido por toda a gente, e lá está. E é maravilhoso perceber como é que cada cultura é tão diferente que nós já nos conseguimos adaptar a cada uma delas. Não há um julgamento imediato porque alguém fala uma língua diferente. ou não tem a capacidade de falar o inglês de uma forma tão correta, ou porque tem uma visão completamente diferente de que nós portugueses temos, ou os nórdicos têm, ou os árabes têm. Há aqui uma evolução enorme também do ponto de vista intelectual que permite aceitar-nos a todos de uma forma muito melhor.
Olha, e de que forma é que a passagem pela Universidade do Minho te vai ajudando nas tuas atuais funções?
Olha, a minha passagem pela Universidade de Minho, eu tive aí basicamente 2 anos. Eu fiz o meu mestrado em gestão de empresas, o primeiro ano é um ano curricular, em que eu me senti verdadeiramente num polo universitário, quase uma imersão aí em Braga. O meu curso, basicamente, metade dos professores eram internacionais. E isso foi realmente uma inspiração muito grande. Desde professores de marketing internacional vindos dos Estados Unidos, professores de estratégia também baseados nos Estados Unidos. Recordo-me na altura uma pessoa que era o diretor de operações da McDonald's a nível global. Foram francamente momentos de inspiração que me permitiram também pensar que era possível ter uma carreira destas. E realmente toda a dinâmica do próprio polo universitário, a forma de elaborarmos os nossos trabalhos em grupo praticamente todos os fins de semana. Durante semanas a fio, os nossos convívios eram feitos aí na universidade, e que tudo o que poderia parecer que era um aumento de carga de trabalho, acabou por ser muito prazeroso e realmente quero acreditar que toda a turma acabou por recolher bastantes benefícios desta ligação. E lá está, mais uma vez é o trabalho de equipa que nós obtemos daqui, o esforço, o sacrifício, mas também a universidade possibilitou-nos uma organização muito grande. Toda a literatura era disponibilizada pelos professores, a organização do secretariado também. Por isso, Liliana, mais uma vez digo, eu tive a sorte de praticamente viver num polo internacional, com uma inspiração internacional muito grande, mas ao mesmo tempo com docentes nacionais muito inspiradores, que me permitiram fazer este curso de uma forma realmente muito, muito motivada, muito positiva, e lá está, que no futuro acabaram também por me fazer recordar muito dos momentos que eu vivi aí.
Olha, Ricardo, sugiro que façamos aqui uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar esses tempos que viveste na Universidade de Domingo. Que música escolhes?
Ora bem, eu recordo-me muito de uma música que estava a rodar nessa altura, que me acompanhavam nas minhas viagens do Porto para Braga, que era o Lady, Hear Me Tonight, do Mojo. E esta era uma música que me, lá está, com uma dinâmica muito grande, que mesmo em momentos em que estávamos com uma carga de trabalho muito grande, era esta música que me acompanhava praticamente todos os dias, várias vezes ao dia, nesta viagem de praticamente 30 minutos, e inspirava-me bastante, porque lá está, com uma carga de trabalho tão elevada como a que nós tínhamos, e eu na mesma altura já estava a trabalhar, por isso basicamente eu tinha que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Esta música acabou por me trazer aqui uma vibe de verão, de relaxe também, que me permitia encarar a vida com o otimismo que eu sempre encaro. Mas lá está, esta foi de veras inspiradora.
Hoje estamos à conversa com o Ricardo Damas, ele que estudou na Universidade do Minho e agora nos fala a partir de Londres. Ricardo, das cidades por onde passaste, Paris, Madrid, Santa Mónica e agora Londres, quais foram as maiores diferenças culturais que encontraste de uns locais para os outros?
Excelente pergunta, Liliana. Olha, poderei dizer, e vamos aqui por ordem, em Paris, eu vivia numa cidade muito pequena, Rueil-Malmaison, que é basicamente 30 minutos do centro de Paris, uma vila lindíssima, empresarial, basicamente as sedes de empresas mundiais estão sediadas em Rueil-Malmaison e La Défense. O que é que se vivia? Eu vivia para trabalhar, basicamente. As pessoas eram mais fechadas, os franceses não gostavam muito de se adaptar à língua inglesa. Basicamente, eu para pedir uma baguete ou um pequeno almoço numa pastelaria tinha que me adaptar rapidamente à língua francesa e lá está, são as pequenas dificuldades iniciais que depois se tornam extremamente engraçadas e uma aprendizagem muito grande. Mas essa diferença foi interessante. Posso dizer em tom de piada que em França, mesmo nós sendo uma empresa americana e global, numa reunião de uma hora começávamos a falar em inglês, passado 10 minutos toda a gente falava francês. Por isso, os franceses são muito nacionalistas e essa foi uma curiosidade que posso partilhar contigo. Pulando depois para Madrid. Madrid é uma cidade maravilhosa. Os espanhóis são muito extrovertidos, faz-se muitos negócios à mesa, no pequeno almoço, no corredor da empresa, e eu apreciei bastante. Aliás, nós como portugueses, como latinos, juntamente com os espanhóis, não era difícil entrarmos na empresa às 8:30 da manhã, íamos tomar um café e era a tomar café que nós já discutíamos trabalho. Algo que eu não senti em França, algo que eu não senti nos Estados Unidos e algo que aqui em Inglaterra também não se vê muito. Isto é, as pessoas aqui em Inglaterra trabalham o dia corrido para que possam chegar ligeiramente mais tarde, tipo 9 da manhã, praticamente não se almoça, sim em frente a um computador algo rápido, uma salada, para que depois as pessoas possam desfrutar do resto da sua vida a partir das 4:30 da tarde. Isso não acontece nem em Portugal, nem em Inglaterra, nem em Espanha. Nós vivemos para o trabalho. Eu em Espanha era natural chegar 8:30 da manhã. Tínhamos vários pequenos almoços e os pequenos almoços eram sempre em trabalho, almoço uma hora e meia sempre a trabalhar e saíamos da empresa por volta das 7:30, 8, algo que também é algo similar aqui a Portugal, mas sempre a trabalhar, sempre focado naquilo que tínhamos que fazer. E a grande diferença, por exemplo, para a Inglaterra e mesmo para os Estados Unidos é precisamente essa. Há uma grande distinção entre o que é o trabalho. Inicia-se a trabalhar, termina-se às 4:30, 5 da tarde e depois as pessoas vão para as suas casas, ainda têm o resto do seu dia para conviver com a família e com os amigos e se puxar outra vez a cassete atrás a Madrid, era muito normal em Madrid às 7, 7:30, as pessoas e principalmente os expatriados juntarem-se a beber um copo de vinho, a beber uma cerveja, a comer uma tapa antes de ir para casa, e lá está, no final de um dia de trabalho intenso, e era a única forma de relaxar. E depois, no outro dia, tudo começava de novo com um dia e uma jornada intensa de trabalho.
E sentiste, desculpa, ia interromper-te, ia só perguntar se sentiste alguma dificuldade de integração em algumas dessas cidades por onde passaste?
Não sentido todo, não sentido todo. Aquela que mais senti, porque também era muito novo e foi a minha primeira experiência, foi precisamente Paris. Paris, não há qualquer tipo de convívio com os parisienses, com os franceses, e mesmo os colegas que eram expatriados, todos eles com as suas próprias famílias, no final do dia de trabalho era difícil esse convívio, e aí, do ponto de vista social, e nós como latinos, consegues imaginar o que é 5 dias praticamente isolados, sem qualquer vida social. A vida era praticamente trabalho. Mas também lá está, nessa fase de vida, o investimento é muito grande na carreira. Trabalhava-se garantidamente entre 8, 9, 10 horas por dia, uma semana inteira, e a maior dificuldade de adaptação era basicamente essa. Mas, só para terminar neste raciocínio, curiosamente que 2 meses, 3 meses depois, a comunidade de expatriados começa a tomar conhecimento que existe mais alguém lá e um português, e os convites começam a acontecer, e a adaptação acabou por ser também muito fácil.
Olha, dizias há pouco que viajas quase todas as semanas, chegas a ter tempo de criar uma rotina?
Eu crio as minhas próprias rotinas. Eu tenho família, uma esposa, 2 filhos, e é importantíssimo também a rotina para eles. E eu hoje em dia tento estipular as viagens de trabalho entre terça e quinta-feira, sempre que possível, para que o resto dos dias eu tenha as mesmas rotinas, isto é, a prática de exercício físico, o levar os filhos ao colégio, o ir almoçar com a minha esposa, o poder sair mais cedo também para assistir às atividades, dos meus filhos, isso não pode falhar. Naturalmente, no início era mais difícil. Hoje em dia eu faço questão, de manter essa rotina, e defender também essa qualidade de vida e o work-life balance.
Olha, e o que é que tu mais gostas em Londres?
A dinâmica de Londres é muito interessante. É uma cidade que tem tudo. Colocamos-nos rapidamente através dos diversos transportes públicos onde nós queremos. A restauração é realmente muito boa, os parques também. O aspecto menos positivo é realmente o clima, mas fora isso, é uma cidade muito cosmopolita, onde facilmente se encontra tudo, e há uma comunidade também de portugueses muito grande, há uma comunidade de expatriados também, muito grande, e lá está, mais uma vez, como estamos sempre a viajar, é muito fácil hoje estarmos em Londres, amanhã estarmos em Madrid, ou estar em Lisboa, e por aí fora. Por isso, o facto de Lisboa, de Londres estar ligado ao mundo, é muito fácil. É muito fácil.
Ricardo, sugiro que façamos novamente uma pausa na nossa conversa, mas desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por Londres.
Bem, há uma música que eu viajo para Londres há muitos anos, mas a morar mais cá durante a semana, há aqui um tema que eu gostava de realçar, que é dos Coldplay. Eu gosto muito de Coldplay, que é o Every Teardrop is a Waterfall. Mais uma vez, a genialidade dos Coldplay, o ritmo da própria música. A dinâmica, traduz muito o que Londres é. E mais uma vez, como estás a ver, Liliana, eu tenho aqui, sempre escolhas de músicas, muito felizes, otimistas, que acabam muitas vezes nestes dias sombrios, de chuva e frio de Londres, facilitar muito e trazer muita energia positiva para a minha vida.
Da música, voltamos à conversa com o Ricardo Damas, ele que é o nosso convidado de hoje do Alumni pelo Mundo. Ricardo, para quem não conhece ainda a cidade de Londres, que sítios é que tu sugeres que as pessoas possam visitar?
Liliana, claramente todos os museus. British Museum, o Museu de História Natural, o Tate, Tate Modern, todos os museus são extremamente enriquecedores e eu aconselho qualquer pessoa a fazê-lo. Todos os parques, estamos a falar parques maravilhosos que quando existe um rasgo de sol, toda a gente está nestes parques a conviver, por isso usufruam mais do que correr e visitar tudo, não, usufruam da própria cidade. Nós temos Trafalgar Square, que é maravilhosa, muito rapidamente estamos junto do rio, o London Eye, provavelmente as pessoas acabam por ouvir bastantes vezes, É um calmo, muito calmo, tranquilo, de cima do Landanai consegue-se ver a cidade toda, e mais uma vez, toda aquela zona ribeirinha, acaba por ser muito, muito enriquecedora.
Olha, estamos já perto do final da nossa conversa, mas eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e também está a pensar fazer a mala e partir à aventura.
Bem, o primeiro conselho que eu posso dar, Liliana, é não tenham medo. Ainda hoje, quando eu pondero mudar de cidade, precisamente porque existem novas oportunidades profissionais na minha empresa, na minha própria empresa, o primeiro sentimento é de algum receio. Vamos sair da nossa zona de conforto. Que impacto que isto tem na nossa família, nos nossos amigos, na nossa rotina? Mas o grande conselho que dou, e principalmente aos nossos alunos, é não tenham medo. É lá fora que se aprende uma complexidade de culturas. Rapidamente nos ambientamos a qualquer cidade onde estamos, e eu aconselho qualquer pessoa a enriquecer a sua vida com estas experiências. E estas experiências não são só profissionais, são muito sociais também. E nós aprendemos rapidamente a respeitar toda a gente.
Olha, e termino perguntando se está nos teus planos, um dia regressar definitivamente a Portugal.
Sim, claro que sim. Eu acredito que os próximos 10 anos ainda vão ser muito intensos. E Liliana, eu vivo parte da semana em Londres, parte da semana eu venho a Portugal, porque tenho família em Portugal, amigos em Portugal, por isso eu tenho essa possibilidade de estar, lá está, a viajar bastante de um lado para o outro, mas quero regressar a Portugal, naturalmente. E gostaria de trazer toda esta experiência que vou adquirindo nestes países todos, gostava muito de poder trazer para Portugal, porque Portugal é o nosso país, e é lá que nós nos sentimos bem também. Por isso, neste momento, acredito que, do ponto de vista empresarial, e de carreira, ainda quero aprender muito. E a nível internacional, e lá está, como eu estava a referir no início, esta experiência no Japão é extremamente enriquecedora. O trabalhar a Ásia é algo extremamente complexo. Acredito que ainda estou numa curva ascendente de aprendizagem, principalmente de diversidade cultural, mas acredito também que daqui a 10 anos, 15 anos, vá querer voltar a Portugal, e lá está, mais uma vez, muito mais rico. A perceber o que é que o mundo pensa, trazer inovação, e acreditar que nada é uma barreira. Tudo são oportunidades verdadeiramente. Porque se em cada país nós encontramos desafios, cada um destes países e culturas arranjam formas diferentes de ultrapassar esses desafios. E se nós só estivermos aqui em Portugal, acabamos por ter uma visão mais minimalista, mais restrita à nossa cultura, à nossa forma de pensar, ao status quo, ao ambiente político. E quanto mais diversidade obtivermos a nível internacional, quero crer que vai ser muito mais positivo para a nossa experiência e aquilo que podemos também entregar ao nosso país.
Ricardo, muito obrigada pela conversa e pela partilha da experiência aqui no Alumni pelo Mundo.
Muito obrigado, Liliana, pela oportunidade.
Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo. Já sabes, estou de regresso na próxima semana com mais um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Rainy afternoon, 1990, in a big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. I had a dream.
it out, but I miss you.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.